Então diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aleluia, graças a Deus. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que tem se manifestado a nós, Senhor, Senhor que tem, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, ó Deus, nos abençoado, Senhor. Fala conosco agora, Senhor, fala ao teu povo, Senhor, ó Deus, manifesta-te, Senhor, ó Deus, a tua igreja, Senhor, ó Deus, falando alto aos corações, Senhor, tem misericórdia de mim, lavassúbia, ricalabassúbia, ricalabaxéia, surianda, labarraias, ó Deus, me usa agora, Altíssimo, revela-te através, Senhor, da minha voz, Senhor, eu te peço, fala aos meus ouvidos, Senhor da glória, Pai, ó Deus, muda a minha mente agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia, graças a Deus. Ô Vitor, queria pedir, baixa o vento aqui e põe para cima. Irmãos, eu estava esses dias atrás, faz uns 10 dias, lendo a palavra do Senhor, e me deparei, né, na leitura bíblica do livro de Êxodo aqui, e lendo essas palavras que o Senhor nos deixou, eu fiquei assim tremendamente impactado por conta daquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Você sabe que Deus apareceu a Moisés e ordenou que ele libertasse o povo de Israel, que estava escravo no Egito há 430 anos já. E o Senhor Deus, ele enviou Moisés, e Moisés, nesse trecho que nós lemos aqui, se apresentou a Faraó. Faraó, que deveria e que tinha autoridade de deixar o povo de Israel, que já era uma grande nação, mais de 2 milhões de pessoas habitando ali no Egito, sendo escravizados, e, né, naquele momento Moisés disse, e disse claramente a Faraó: deixe o povo de Israel ir, para que nós celebremos ao Senhor no deserto. E se nós olharmos a palavra do Senhor, eu não sei se você sabe, irmãos, e isso não é uma aula teológica, mas eu não sei se você sabe, mas é importante você saber, para você entender muitas vezes algumas coisas que acontecem na Bíblia. Todas as vezes que você encontra na nossa Bíblia, a Bíblia traduzida para o português, o termo Senhor em letra maiúscula, na verdade Deus está falando, né, está se apresentando ali como Yahvé, ou como Eu Sou, né? E todas as vezes que você encontra a palavra Senhor escrita em letra minúscula, significa Adonai, né? É traduzido o termo hebraico Adonai, que significa Senhor. Então, muitas vezes, existe um impacto muito forte na palavra do Senhor, pelo nome do Senhor, que nós não identificamos na nossa tradução por conta de que Yahvé foi traduzido na maioria das versões como Senhor. E Moisés estava apresentando Deus a Faraó como Yahvé, né? Como o Senhor, o grande eu sou, como aquele que existe, né? Uma das traduções de Yahvé é aquele que existe, né? E Moisés apresentou ali, então, o Senhor a Faraó, e o Senhor respondeu a ele dizendo: eu não conheço Yahvé, eu não conheço esse Deus, eu não conheço o seu Senhor. Por que que eu obedeceria a ele se eu não conheço? Nós encontramos, irmãos, sabe, uma situação terrível e triste, né, por conta daquilo que até Faraó falou. E se nós formos olhar tudo aquilo que Deus fez para se fazer conhecido por Faraó, você vai identificar, né, que algumas vezes, ou muitas vezes, essa é a história de muitas pessoas nos dias de hoje, né? Deus enviou 10 pragas ao Egito para que ele fosse conhecido por Faraó. Talvez uma das pragas, talvez a primeira praga já fosse suficiente para que Faraó compreendesse e entendesse as questões sobrenaturais que Moisés estava levando ali, aquele momento, aquele instante, aquele Faraó, né? Mas foram necessárias 10 movimentos de Deus, 10 milagres de Deus, coisas terríveis acontecendo ali ao povo do Egito, né, para que Faraó conhecesse o Senhor. Para que Faraó pudesse dizer, como disse, né, na consequência da última praga, né, vão cultuar ao Senhor no deserto. Vão cultuar ao Senhor no deserto. Moisés clamou e disse a Faraó, na primeira vez, nós temos que ir cultuar a Deus no deserto. E Faraó insistiu no seu erro, né, por 10 momentos, por 10 questões que geraram extremo sofrimento ao povo, até que ele pudesse dizer: vão, levem tudo o que vocês quiserem, levem os seus animais, levem as vidas, levem tudo o que vocês quiserem, as suas riquezas, para o deserto, para cultuarem a Deus. E quantas vezes a gente olha para o nosso dia a dia, né, irmãos, e a gente vê pessoas que necessitam conhecer a Deus. Ver pessoas que às vezes olham para nós e a gente fala a respeito do Senhor, ou ouve uma pregação, né, e essa pessoa ela não consegue compreender tudo aquilo que está sendo dito, a pessoa ela não consegue, né, compreender como pode existir um Deus, né, um Deus que tem nome, um Deus que está vivo, um Deus que age, um Deus que tem autoridade, um Deus que se manifesta, né, às nossas vidas de forma sobrenatural todos os dias, irmãos. Todos os dias. E nós devemos, né, pegar essa passagem bíblica a respeito ali daquela experiência que Faraó trouxe, né, e olhar para as nossas vidas, para que nós não incorramos no mesmo erro de Faraó, porque o Senhor a todo momento se mostra, né, vivo nas nossas vidas com poder e milagres. E quantas vezes, irmãos, é muito triste a gente falar isso, mas não é uma questão genérica, não acontece sempre, mas quantas vezes Deus, para ser conhecido de determinada pessoa, gera coisas ruins na vida dela, porque ele sabe que somente desta forma, né, essa pessoa abrirá o seu coração, essa pessoa, ela, né, poderá dizer: eu conheço o Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor depois de viver momentos difíceis, né? Depois de lutar contra, né, mim mesmo, né, lutar contra a minha vida para conhecer o Senhor. E obviamente que eu sempre falo, irmãos, que o nosso Deus, ele não muda, mas ao mesmo tempo nós não podemos, sabe, fazer julgamento daquilo que acontece com uma vida, daquilo que acontece com outra vida, mas nós devemos entender e compreender que essa situação que aconteceu ali no Egito acontece nos dias de hoje em alguma vida. Né? Quantas vezes, né, é pregada a palavra, pregada a palavra, pregada a palavra, e a pessoa não dá ouvidos, a pessoa, né, ela não atende a voz do Senhor, e de repente acontece uma coisa muito ruim, que Deus não desejaria que acontecesse, mas acontece uma coisa muito ruim, baseado ali nas próprias atitudes das pessoas, né, com uma tentativa ainda de Deus para que aquela pessoa se converta, para que aquela pessoa se arrependa, para que aquela pessoa se volte para o Senhor. E se você olhar para Deus, se você olhar para aquilo que aconteceu com o povo de Israel, quantas desgraças aconteceram, né? Porque o povo desobedeceu a Deus e era a forma com que Deus achava, né, a estratégia que Deus achava para que o povo se convertesse, para que o povo se voltasse para Ele. O cativeiro na Babilônia, 40 anos no deserto, né, quanto sofrimento, quanta angústia, quantos reis, né, Israel teve, ineficientes, pecadores, né, reis que levaram o povo ao sofrimento, né. E tudo isso, Deus sempre falando e alertando: se convertam, se mudem, mudem o coração de vocês, né? Se voltem para mim, né? Para que eu possa abençoar, né? O desejo de Deus é abençoar. E o povo, e Deus sempre falava: se voltem para mim, para que eu possa abençoar. Se voltem para mim, para que eu possa fazer, para que eu possa agir, né? Se voltem para mim, para que eu possa transformar a situação, né? Então nós devemos compreender e entender que determinadas atitudes que nós tomamos vão gerar situações, né, cujo único objetivo de Deus é que haja o arrependimento, para que haja ali a restauração, né, para que haja a restauração. Né, o desejo de Deus é sempre esse, né, conforme Deus disse no livro 2 Crônicas, né, se meu povo que se chama pelo meu nome, né, se arrepender dos seus maus caminhos, me buscar e orar, né, eu ouvirei do céu a sua oração, né, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né, se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se arrepender, né. E Deus, ele falava de forma incrível e tácita: se meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus, sofre as consequências, danos terríveis, por conta das suas próprias atitudes. E ali, irmão, se a gente olhar depois o segundo texto que nós lemos, vamos encontrar Jesus, ele dando uma palavra de julgamento a determinadas pessoas, né, e as pessoas falavam assim para o Senhor: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É uma passagem bíblica também muito triste, por conta daquilo que aconteceu com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas viveram momentos sobrenaturais de Deus neste mundo, né? Mas ao mesmo tempo não conheciam o Senhor, e Jesus usou uma palavra muito dura, dizendo: eu não conheço vocês, eu nunca conheci vocês. E obviamente, irmãos, que existem assim, nós precisamos ficar atentos às palavras que Jesus fala, como Jesus fala, porque se você olhar nas sete cartas do Apocalipse, né, você vai olhar em todas as sete cartas, né, o presbítero Cristiano está ministrando, vai não pôde estar aqui hoje, vai acabar de ministrar na sétima carta, provavelmente semana que vem. Mas, irmãos amados, se você olhar todas as sete cartas, primeiro Jesus se apresenta: eu sou o início e o fim, eu sou, né, aquele que era e aquele que é. E ele, no segundo versículo, o Senhor sempre fala, todas as sete cartas, Jesus fala assim: eu conheço as suas obras. Então Jesus se apresenta e depois Jesus diz, em todas as sete cartas, no segundo versículo, ou no primeiro versículo às vezes, eu conheço as suas obras. Aí a gente olha Jesus falando, eu nunca conheci vocês. E Jesus falando, eu conheço as suas obras. E nós devemos compreender, irmãos, que existe um sentido completamente diferente nos dois papéis, porque, nas duas palavras, melhor, porque Jesus, ele conhece tudo e sabe tudo das nossas vidas. Jesus conhece as suas obras. Jesus sabe os seus pensamentos, Jesus sabe o tamanho da sua fé, Jesus conhece o tamanho do seu amor a ele, Jesus conhece o tamanho da sua fidelidade, a intensidade. Jesus conhece a intensidade da tua fidelidade. Se você um dia vai fraquejar muito facilmente, na menor dificuldade, se um dia você vai, né, negar o nome dele na menor dificuldade, Jesus conhece todas as coisas. Se você vai estar firme e fiel em qualquer circunstância na sua vida, Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece, né, se você obviamente o busca, se você o deseja, ou se você o rejeita, ou se você, né, o deixa de lado sem se importar com aquilo que está ao seu redor. O deixa de lado se importando com aquilo que está ao seu redor, melhor dizendo. Então, irmãos amados, existem situações muito complexas espiritualmente, né? Faraó, que não conhecia o Senhor e conheceu o Senhor por conta das dificuldades, e aqueles que conhecem ao Senhor, mas independentemente do seu conhecimento, ao Senhor, ainda agem de forma teimosa, né? Ainda agem de forma terrível, porque Faraó, no primeiro sinal, na primeira praga, poderia sim ter aberto o teu coração, porque viu coisas sobrenaturais e mesmo assim insistiu no erro. E muitas pessoas estão agindo da mesma forma, né, irmãos? Vendo o sobrenatural de Deus e ainda assim sendo desobedientes. Eu vou dizer para você assim, e talvez você não consiga se identificar ainda naquilo que eu vou falar, mas o desejo de Deus na sua vida, o desejo de Deus na minha vida, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos. O desejo de Deus na nossa vida é que nós sejamos, né, repletos de sabedoria, e que nós sejamos pessoas que são usadas por Ele em qualquer instante, em qualquer momento, e que, né, as nossas atitudes, né, demonstram sabedoria, demonstram entendimento de Deus, que as nossas atitudes, irmãos amados, demonstrem a nossa fé, porque, conforme eu escrevi na palavra pastoral, aliás, eu disse na palavra pastoral desta semana, né, dificuldades e problemas virão sobre todos, sobre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A grande diferença daquele que não serve a Deus é o resultado final depois do problema. Então, sabe, irmãos, se a vontade de Deus é que nós sejamos cheios de conhecimento dEle, se a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo dEle, né? Se a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas que têm grande comunhão com Ele, que consigamos discernir a voz do Espírito Santo, por que que nós não buscamos, né? Por que que as pessoas, elas, não se engrenam em relação a isso e ainda insistem em viver uma vida que não é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida fria, uma vida distante, uma vida que não sente Deus, uma vida que não ouve a voz do Senhor. Por que que as pessoas ainda assim não procuram se encher, não procuram transformar a sua vida, não procuram, sabe, fazer a vontade de Deus para que tudo isso aconteça nas suas vidas? Para que a alegria de Deus transborde em nós. Para que a alegria de Deus transborde em nós. Sabe, Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer que você seja uma pessoa que, quando fala, as suas palavras transmitem o seu amor a Deus. Né? Quando fala, não sai da sua boca palavra torpe ou reclamação alguma. Reclamação alguma. Quem somos nós para reclamar de algo que acontece na nossa vida, se nós temos um Deus que cuida de nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Certa vez, né, Deus falou ao povo assim, né? Deus é maravilhoso, né? Deus falou assim: por que que se queixa o meu povo? Por que que se queixa o meu povo? Por que o meu povo está se queixando? Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um da sua infidelidade. Né? Por que o meu povo se queixa a mim? Queixe-se cada um de si mesmo. Porque o nosso Deus, Ele é incapaz, olha a palavra que eu estou falando, hein? Ele é incapaz de fazer o mal. Né? Nosso Deus, Ele sempre faz justiça. Ele não faz o mal, Ele faz justiça. O nosso Deus responde com justiça. Ele não responde com mal, Ele responde com justiça. E todos colhem aquilo, né, que geram sobre as suas próprias vidas. E quando não é assim, irmãos, existe um propósito de Deus para todas as coisas em nós. E se existe um propósito de Deus para todas as coisas em nós, por que nós reclamamos? Por que será? Deus está querendo fazer algo e nós estamos reclamando. Oh Deus, você está querendo fazer algo na minha vida aí? Para de fazer algo na minha vida. Para de transformar minha vida. Para de querer mexer comigo. Para de querer fazer isso, fazer aquilo. Por isso, irmãos, nós devemos olhar para nós e repreendermos a nós mesmos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ele está vivo. Ele é o Eu Sou. Conforme Ele foi apresentado por Moisés, né, a Faraó, Ele é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. E Ele falou para Moisés: eu fui apresentado a Abraão como El Shaddai, como o Deus Todo-Poderoso. E foi apresentado a Moisés como Eu Sou. Que coisas maravilhosas e diferentes Deus, né, fez, e como Deus se manifestou nesse mundo, né? Como Deus se manifestou, né, com tanto poder, sabedoria, para que nós pudéssemos compreender e viver a intensidade das nossas vidas conforme Deus deseja, né, irmãos? E nós, eu olho essa passagem bíblica aqui, né, e talvez seja a resposta a muitas dúvidas que diversas pessoas têm no mundo de hoje, quando a pessoa fala assim: eu não profetizei em seu nome, eu não expulsei demônios em seu nome, eu não fiz milagres em seu nome. Só para lembrar você e deixar você mais intrigado ainda com aquilo que nós estamos falando aqui, só para lembrar você, né, e te motivar mais ainda a olhar para a sua própria vida, O Senhor Jesus disse assim: estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Estes sinais vão seguir aqueles que crerem em meu nome. E porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expulsarão demônios. Beberão coisas mortíferas e não causará dano algum. Pegarão em serpentes. Falarão em novas línguas. Esses sinais seguirão aos que crerem. Mas talvez, pelo que nós vimos aqui, Jesus falando, Jesus teve que usar aqueles que não creram. Jesus teve que usar aqueles que não creram, porque talvez existam poucas pessoas que creem. Talvez existam poucas pessoas que buscam. Talvez existam poucas pessoas que querem. Talvez existam poucas pessoas que não se satisfaçam. Que não se satisfaçam em buscar a um Deus que não fala. E querem um Deus que fala. Que não se satisfaçam, sabe, em buscar um Deus que não aquece e desejem um Deus que aquece o coração. E desejam um Deus que, quando a gente ora, a gente chora. A gente chora, e não de sofrimento, e não de dor, e não de angústia, mas nós choramos por causa da presença do Altíssimo. Por causa do amor dEle que nos constrange, conforme diz a palavra do Senhor, né? Que chora na presença de Deus, porque simplesmente nós somos, né, pecadores na presença de um Deus que é santo, e vivemos por misericórdia. Vivemos por misericórdia da presença do nosso Deus. Mas porque Deus quer abençoar, mas porque Deus quer se mostrar vivo, mas porque Deus quer, né, se mostrar como Ele se mostrou a Faraó, talvez Ele use pessoas que Ele não conheça. Que Ele não conhece porque não tem intimidade. Eu ouvi falar de você, mas eu não te conheço. Eu ouvi falar, mas eu não te conheço, porque você nunca me encontrou. Eu não te conheço, né? Porque quando eu chamei, você não veio. Eu não te conheço. Eu não te conheço, porque quando eu falei para fazer, você não fez, eu não te conheço. E nós, sabe, irmãos, nós devemos olhar para a palavra, porque, como eu disse aqui, né, você não pode se esquecer que você tem que viver dois momentos de Deus. O momento onde você tem todas as suas necessidades supridas, isso não é riqueza, né? Isso é bênção. Ter todas as nossas necessidades supridas é ser uma pessoa abençoada, de nós termos a salvação. Sempre se lembre daquela parábola que Jesus falou do homem que plantou e colheu, teve uma colheita enorme, encheu os seus celeiros e falou: vou construir mais celeiros para enchê-los e vou viver a minha vida regaladamente. E o Senhor chamou aquele homem de louco e falou: louco, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Ainda hoje pedirão a tua alma. E que, o que você poderá oferecer em troca da sua alma? Os teus celeiros abarrotados, os teus celeiros, você vai poder oferecer em troca da tua alma? Assim como Deus concluiu que as bênçãos dele não eram suficientes para salvar, né? O suprimento de Deus na sua vida não é suficiente para te salvar. Não é suficiente. Você deve discernir e entender que a tua busca a Deus, que o teu coração quebrantado, né, que uma atitude de uma pessoa que ama a Deus e que o busca, e compreende que o Senhor é o supridor de todas as coisas, e que sem Ele nada do que você tem você teria, né, e que você deseja viver todas as coisas são de Deus. Quando Jesus fala assim, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. E quando Jesus fala assim, eu virei e farei morada neles, assim como o Pai, né, vive comigo. Existem condições para que nós recebamos de Deus as questões espirituais determinadas por Jesus. Deus determinou, sabe, Deus determinou a bênção, né, da sustentabilidade, e Jesus veio prometendo bênçãos espirituais, porque o homem tem que viver, as coisas são espirituais para estar ao lado de Deus, e quando o homem não vive as coisas espirituais, ele não consegue viver ao lado de Deus. Compreenda isso, que você só vai ter comunhão com Deus se você viver as coisas espirituais, né, estabelecidas por Jesus, motivadas por Jesus, quando Deus anunciou diversas vezes, dizendo, olha, um dia eu enviarei o meu Espírito sobre toda a carne, porque era necessário e é necessário. Nós só podemos ter comunhão com Deus se nós vivermos em espírito, conforme Jesus falou, estou buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram, em espírito e em verdade. O homem só consegue ter comunhão com Deus quando adora, quando deseja, quando busca, senão você vai ser o quê? Você vai ser uma pessoa que vive friamente e que vai olhar para Deus e vai buscar a Deus, né, de forma desesperada. Deus não quer que você busque a Ele de forma desesperada. Deus quer que você busque a Ele porque você o ama. Buscar a Deus de forma desesperada é viver de misericórdia, misericórdia e misericórdia e misericórdia. Né? Deus quer que nós vivamos, né, com comunhão a Ele, vivendo o êxtase espiritual de sentir Deus, de poder chorar na presença do Senhor, quando nós buscamos de poder sentir o Altíssimo no nosso dia a dia, sabe, durante o nosso dia, quando a gente ouve um louvor, quando a gente busca a Deus. Como é gostoso sentir a presença de Deus, né? Como é gostoso sentir ali o Espírito Santo de Deus, quantas vezes inflamando algo novo nas nossas vidas, né, irmãos? E eu não sou maluco para compreender e entender que nós temos muita dificuldade neste mundo. Eu tenho muita dificuldade neste mundo. É, tenho muitos problemas para resolver, meus e dos outros. Resolver no bom sentido, né? Para me preocupar na solução e agir para que haja solução. E nós, desculpa, irmãos, o primeiro dia assim a gente sempre, né, faz bobagem, né? E nós, sabe, irmãos, nós devemos estabelecer, né, as grandes diferenças, as grandes diferenças que existem nas nossas vidas em relação ao que é uma preocupação e determinada atitude que a gente tem que tomar, em a gente ter que ouvir a voz de Deus para saber que atitude a gente tem que tomar. Porque eu sou assim, irmãos. O dia a dia não é fácil, irmãos. Mas eu não consigo não buscar Deus para pedir orientação a Deus de como agir. Eu acho que é importante, sabe, você se acostumar com essas coisas todas, Por isso é necessário que você, sabe, tenha um contato espiritual com o Senhor, para que a tua sensibilidade espiritual seja ali evidenciada, para que você consiga entender um direcionamento de Deus ou um alerta do Senhor, né? Porque muitas vezes Deus nos alerta, fala, não vá, não faça, né? E quantas vezes Deus fala, pode fazer, vá, execute, né? Ou então quando você não sabe como proceder, vem ali algo de Deus que te motiva a agir de determinada forma para que você consiga vencer nas coisas que são de Deus. Mas algo eu queria te dizer esta manhã, para que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não vai existir mudança se não houver decisão. Não vai existir mudança na sua vida se não houver decisão. Se você não falar assim para você mesmo, é verdade, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque quantas vezes a gente fica andando em círculos e Deus está falando, 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 falando e a pessoa não está disposta a agir. Mas para que haja mudança, nós temos que decidir. Então decida hoje. Decida hoje. E fale, não, eu vou fazer. Eu quero Deus. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu não quero ser esse que Deus vai falar, não conheci você. Eu quero ser diferente. Porque isso tudo está disponível para nós, irmãos. Isso tudo está disponível para você. E quem sabe Deus quisesse que você já tivesse uma vida espiritual diferente e você está patinando, 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 irmãos. Porque você ainda não decidiu, eu vou fazer sim, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, né? Eu vou buscar mais, eu vou adorar mais, sabe, eu vou parar de reclamar. Não, eu vou começar a agir de forma diferente. Eu vou tirar determinado vício da minha vida, né? Eu vou agir diferente. Para que haja o quê? Mudança. E aí você consiga atingir os resultados que Deus deseja na sua vida. Porque Deus quer coisas de nós hoje. Deus quer coisas de nós hoje. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha assim, esses dias teve um pastor aí que foi assaltado no Rio de Janeiro. Vocês ouviram falar aí? Né? Aí eu começo a olhar determinadas coisas, né? E esse homem é um profeta, se intitula profeta e tem uma igreja. E aí eu vi o vídeo dele dentro do carro, desesperado, carro blindado, desesperado. E aí, sabe, aí eu, é comigo, sabe, irmãos? Na verdade, sabe, eu admiro grandes homens de Deus. Eu sei que, né, existem pessoas que são tremendamente usadas pelo Senhor, mas ao mesmo tempo, a gente olha determinadas atitudes e a gente questiona, será que tem fé mesmo? Será que tem fé mesmo? E obviamente uma situação difícil, eu não quero, irmãos, sabe? Eu não quero que você considere que eu minimizo coisas. Mas, independentemente ali da grande aflição que aquilo geraria, eu penso que o desespero nunca é uma atitude de um cristão. Nunca deve ser a atitude de um cristão. Cristão desesperado. Já viu cristão desesperado na Bíblia? E olha, Paulo passou muita aflição, Pedro passou muita aflição, os discípulos passaram muita aflição. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava sendo apedrejado porque pegava a palavra do Senhor. Ele olhou do céu, viu os céus abertos e viu quem lá, irmãos? Ele viu Jesus de pé, olhando para ele. De pé, olhando para ele, se importando com aquilo que estava acontecendo com ele. E ele não estava desesperado, ele estava dizendo assim: Senhor, perdoa essas pessoas. Estava morrendo. Perdoa essas pessoas, Senhor. Sabe, irmãos, por isso que nós precisamos olhar para nós, sabe? Constantemente, regular, sabe? A nossa vida, as nossas atitudes, porque as nossas atitudes geram coisas boas ou coisas ruins na nossa vida. É, conforme Jesus falou, examine-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, porque o homem que ouve Deus se examina, porque o homem precisa mudar, o homem precisa melhorar, porque o homem precisa se colocar no eixo, né, para poder atingir, né, aquilo que Deus deseja das nossas vidas. Quando tudo está errado, menos nós, já existe um grande erro na pessoa, né? É como Jesus falou, aquele que fala que não tem pecado já pecou. Aquele que acha que o grande erro, né, que o erro está ao redor e não está nele mesmo, já errou. Então que você, sabe, aproveite. Aproveite que Deus tem esse interesse todo de nos encher, de mudar a nossa vida, de nos usar. De usar em profecia, de usar em cura, de usar em libertação. Sabe? Aproveita, irmãos. Aproveita. Sabe? Sabe por quê? Eu vou falar de mim para que você não diga que eu estou falando de você. Né? Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso de cura. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso de milagres. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso de profecia. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso de dons. Ao redor, eu preciso de interpretação de línguas, quando alguém fala em línguas, eu preciso disso, porque Deus deixou isso, e eu estou sendo privado disso. Porque nenhum homem vai ter todos os dons. Então nós precisamos ser aqueles que vão dar a resposta. Que vão dar a resposta. É. Obviamente eu não quero chegar para Deus e falar assim: Deus, me dá um dom, porque o pastor está querendo que eu... Mas que você vai me alegrar. É? Com aquilo que Deus fizer na sua vida. Com certeza, irmãos. E assim, somos assim todos nós. Somos assim todos nós. Eu penso, sabe, irmãos, na sinceridade do meu coração. Eu penso que as pessoas aqui, que estão aqui nessa igreja hoje, poderão ser grandes abençoadoras neste lugar, das vidas que estão aqui. Das vidas que estão aqui. Você poderá ser um grande abençoador de vidas que estão aqui, sentadas nestes bancos. Sabe, assim como você pode ser um grande instrumento de Deus na sua família, você pode ser um grande instrumento de Deus aqui neste lugar. Não se sinta inferior, mas se sinta escolhido por Deus. E se você buscar, Deus fará. Deus fará. Conforme nós dissemos aqui, Deus conhece todas as coisas, mas Ele tem que dizer: eu te conheço. que ele se mostrou conhecido a você, então você tem que ser conhecido de Deus. E mais, ouça o que eu vou te falar. Deus tem que te chamar de filho. Deus tem que te chamar de filho. Muitos querem ser chamados de servos. Mas se nós não formos filhos, nós não podemos servir a Deus. E Jesus nos possibilitou a sermos chamados de filhos, porque nós temos um Pai. Então, que você nas suas orações, sabe? Eu gostaria, sabe, irmãos? Como eu gostaria de ouvir orações aqui. Não, eu queria estar ao lado de Deus. Olha só, irmãos, compreendo bem como... Eu queria estar ao lado de Deus ouvindo a tua oração, dizendo assim, Senhor, Tu prometeste isso, então eu quero. Dá para mim, Senhor. Né? Tu prometeste esse dom, eu quero, Senhor. Tu prometeste sabedoria, então eu quero, Senhor. Dá para mim esse dom, Senhor. Tu prometeste, Senhor, estar comigo todos os dias, então eu quero te sentir todos os dias, Senhor. Sabe, de pessoas reivindicando coisas espirituais para que a vida, nossa vida, seja completa, para que a tua vida seja completa, né? E para que nós não sejamos surpreendidos no dia derradeiro, conforme essas pessoas aqui se surpreenderam quando foram condenadas a se afastarem do Senhor porque praticavam o mal. Fique de pé, nós vamos orar agora. Chegou a hora de, mais uma vez, nós ministrarmos o poder de Deus sobre a sua vida. Eu vou ministrar mais uma vez, irmãos, a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou ministrar mais uma vez o poder de Deus sobre a sua vida. Eu vou ministrar, irmãos. Porque Deus me deu autoridade para isso. Então eu vou fazer aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Estava orando ao Senhor e Deus me fez compreender e entender que eu fui criado para isso. Eu fui criado para pregar a palavra. Eu fui criado para isso. Tudo que Deus fez na minha vida para eu chegar onde eu estou pregando a palavra, Deus tinha como objetivo isso. Ele escreveu lá: este é o meu objetivo para esta vida. E não importam as circunstâncias, irmãos. Não importam as dificuldades. Importa que a gente esteja consciente daquilo que nós devemos ser para Deus. Daquilo que nós devemos ser para o Senhor. Assim como Deus prepara um médico, sabe, para que a misericórdia do Senhor seja estabelecida através da vida dele, para ele curar o enfermo. Deus estabelece sobre as nossas vidas poder, para que haja uma manifestação espiritual das coisas que são de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, abra sua mente hoje, busque incessantemente aquilo que você ainda não tem espiritualmente falando, busca, fala para Deus, eu quero, meu Senhor, eu quero, fala para Deus isso, eu quero, Senhor, mas, ao mesmo tempo, sabe, irmãos, haja. Sabe, não seja um impedimento para Deus, mas seja um motivador de Deus para te abençoar. É muito triste nós ouvirmos aquilo que Faraó falou. Eu não conheço Deus. Mas mais triste ainda é Deus falar: eu não te conheço. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem, Senhor, manifestado a sua glória sobre a tua igreja, Senhor. Deus que tem enchido este lugar com teu Espírito Santo, Senhor. Deus que tem, Senhor, promovido, Senhor, da glória, Pai, mudanças e mudanças e mudanças, Senhor. Deus que tem labasúbia e labaxéias abençoado, Senhor. Tu tens abençoado, Senhor. Tu tens, Senhor da glória, Pai, determinado, Senhor. Tu tens, Senhor, prometido, Senhor. Tu tens, Senhor, de toda a terra, ó Deus, operado para que coisas grandes aconteçam, Senhor. Para que coisas tremendas aconteçam, Senhor, da vida das pessoas que aqui estão, Senhor. Então vem, Altíssimo. Então vem, Senhor, de toda a terra, Pai, manifestar a glória do Teu poder sobre estas vidas que aqui estão, Senhor. Manifesta, Senhor, manifesta da Tua glória aqui agora, Senhor, sobre estas vidas que aqui estão, Senhor. Ó Deus, derrama óleo precioso, Senhor, sobre cada cabeça, Senhor. Ó Deus, eu te peço, tira a ansiedade, Senhor. Tira a ansiedade, Senhor, que tem destruído vidas. Tira a ansiedade, Senhor, que tem destruído, Senhor, Pai, ó Deus, a vida espiritual do teu povo, Senhor. Tira a ansiedade, Senhor, que tem tirado a saúde, Senhor. Tira, Senhor, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Libera agora, Senhor, com teu poder, Senhor, cada coração que aqui está, Senhor. Libera, Senhor, com a tua graça. Libera, Senhor, de toda a terra, Pai, ó Deus, com teu amor, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor, e para a glória do teu santo nome, Senhor, e para a glória de ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, e para a glória de ti, meu Senhor. Tu és tremendo, verdadeiro, tu és aquele que faz todas as coisas. Tu és aquele, Senhor, da glória que transforma todas as coisas, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que opera milagres, que faz maravilhas, Senhor. Tu és aquele que pode, sim, abençoar este povo agora, meu Senhor, em nome de Jesus Altíssimo, em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, glorifica o teu santo nome, meu Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, nós vamos louvar a Deus agora para encerrarmos. Mas eu gostaria de falar algo para você. Vou tentar ser claro assim para que você não confunda aquilo que eu vou falar, né? Eu sempre tive no meu coração que a oração é um fundamento, né? E Deus ensinou isso. Jesus era um homem de oração. A oração é um fundamento. É um fundamento nas nossas vidas. E algumas vezes nós já tivemos oração pela manhã aqui na igreja, determinado dia, todos os dias. Tivemos já oração à noite aqui na igreja, em determinados dias. Já tivemos oração na minha casa, em determinados dias. Já tivemos reunião de oração em casas, né, salteadas, né, uma semana num, um mês num, um mês numa casa, outro mês noutra casa. E eu sempre tive uma visão espiritual de que a oração é individual, né? Jesus ensinou que quando nós queremos orar, nós devemos ir para o nosso quarto e no culto do nosso quarto falar a Deus. Então, eu sempre tive essa visão espiritual. Tanto é que a gente não ora o Pai Nosso aqui na igreja, né? Porque se transforma numa reza, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, a reunião de oração, na minha visão, ela tem dois momentos. Um momento intercessório, que todos nós oramos intercedendo, e um momento nosso, individual com Deus, na reunião de oração, né? Não existe reunião, oração conjunta, irmãos. Não existe oração conjunta, existe oração intercessória conjunta. Mas oração conjunta não existe. Oração de contato com Deus conjunta não existe. Porque cada indivíduo é diferente do outro, né? Cada indivíduo é diferente do outro. E todos nós sabemos, em todas as igrejas, irmãos, que a reunião de oração é a reunião menos frequentada da igreja. Menos frequentada da igreja. Vem uns gatos pingados. Não importa o tamanho da igreja. Sempre foi assim. E é em todas as igrejas. E isso denota, talvez, irmãos, uma situação triste, porque talvez a pessoa não ore. E não é na reunião de oração. Não ore na sua casa. E talvez esse seja o motivo da pessoa não querer vir na reunião de oração para falar com Deus também, de forma individual. E receber uma oração, às vezes, de alguém, uma oração intercessória. Então, sabe, irmãos, por isso você tem que analisar a sua vida, espiritualmente falando. Analisa a sua vida. Porque, sabe, aquele que não se motiva a fazer coisas que são de cunho espiritual, com certeza tem problemas espirituais na sua vida. Porque aquele que é espiritual se motiva a fazer coisas espirituais. É importante isso, sabe por quê, irmãos? Para você ser cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo. Vamos adorar ao Senhor, louvar a Deus. Aleluia.